Título 3 da Competência Interna, Capítulo 1 da Competência, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Artigo 43. Anotem aí sobre o artigo 43, que se trata da perpetuação da jurisdição. Vamos à leitura. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Aqui é importante lembrarmos a súmula 58 do STJ. Eu leio para vocês a súmula. Proposta à execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. E temos também a súmula 367 do STJ. Eu a leio para vocês. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. Amigos, sobre perpetuação da jurisdição, me permitam aqui uma complementação. Como leremos lá no artigo 312, considera-se proposta a ação o protocolo da petição inicial. Após o protocolo da petição inicial, esta petição receberá um registro ou distribuição. Se for vara única, não haverá uma distribuição naquele foro, naquele juízo. E esse registro e essa distribuição tem dois efeitos. Este primeiro que nós acabamos de ler, que é a perpetuação da jurisdição. Nós leremos no artigo 59 que também o registro e ou distribuição causa um segundo efeito, que é a prevenção do juízo. Então vamos lembrar, o protocolo da petição inicial considera-se proposta a ação. Depois vem registro e distribuição, ocasionando esses dois efeitos. Perpetuação da jurisdição, artigo 43, e prevenção do juízo, artigo 59. Após essa petição protocolada e registrada, será concluso para o magistrado. Quando o magistrado opuser o despacho de sítice, aqui interromper-se-á a prescrição. O próximo passo será a citação válida. A citação válida torna em moro devedor, litispendência e torna litigiosa a coisa. Esses tempos processuais, então, sintetizando para vocês, o protocolo da petição inicial, registro e distribuição, o despacho de citação e a citação válida, despencam em concurso. Não dá para a gente dar bobeira com esses artigos, ok? Prossigamos a leitura, artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou, em legislação específica, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas Constituições dos Estados. Artigo 45. Muita atenção com esse artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações 1. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. 2. Sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo junto ao qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não apreciará o mérito daquele em que exista interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juiz estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Amigos, aqui temos que lembrar que estamos tratando da justiça comum. A justiça federal não é uma justiça especializada. No Brasil, a justiça especializada se refere à justiça militar, à justiça eleitoral e à justiça trabalhista. A justiça comum é composta pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Me permitam lembrá-los da súmula vinculante número 23, que reza da seguinte forma: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Prossigamos a leitura. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal, grife essa palavra, direito pessoal, ou em direito real sobre bens móveis, grife essa frase, direito real sobre bens móveis, será proposta em regra no foro de domicílio do réu, grifo aqui, réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real, grifo aqui, direito real sobre imóveis, grifem imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Amigos, me permitam alguns exemplos de ações fundadas em direito real. Primeira ação, chamada de confessória. Ela funda-se na propriedade e servidão. Ação demolitória, demolição. Ação discriminatória, visa discriminar terras devolutas. Imissão na posse. Busca-se a posse com base no domínio. Ação reivindicatória, ação do proprietário que tinha a posse e a perdeu. Ação negatória, visa impedir que a plenitude do domínio seja violada pela constituição de servidão injusta. E ação publiciana, é a reivindicatória proposta por quem usucapiou o bem, mas não teve reconhecida por sentença a usucapião. Essas sete ações são ações fundadas em direitos reais. Prossigamos a leitura. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: 1. O foro de situação dos bens imóveis. 2. Havendo os bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro 1. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, alínea A, de domicílio do guardião de filho incapaz, alínea B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, alínea C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Alínea D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Inciso 3. Do lugar, alínea A, onde está a sede para ação em que for ré pessoa jurídica. Alínea B, onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Alínea C, onde exerce suas atividades, para ação em que for ré, sociedade ou associação, sem personalidade jurídica. Alínea D, onde a obrigação deve ser satisfeita, para ação em que se lhe exigir o cumprimento. Alínea E, de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Alínea F, da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4, do lugar do ato ou fato para ação. Alínea A, de reparação de dano. Alínea B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios e alheios. Inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Sobre acidente de veículos, amigos, o Superior Tribunal de Justiça, na data de 27 de abril de 2017, entendeu que essa prerrogativa de escolha do foro não beneficia a pessoa jurídica locadora de frota de veículos em ação de reparação dos danos advindos de acidente de trânsito com o envolvimento do locatário. Finalizando, eu quero que vocês observem o seguinte. Do artigo 46 que lemos até o 53, todos estes artigos adotaram o critério de competência, o critério territorial. Contudo, ainda que o 47 seja critério territorial, por uma questão de escolha do legislador, é a única competência territorial no Código de Processo Civil com caráter absoluto. Como veremos posteriormente nos artigos 62 e 63 do Código, o critério de competência territorial é um caráter relativo. Contudo, repito, o artigo 47, por uma escolha legislativa, adota critério de competência territorial com caráter absoluto. Amigos, se tiverem dúvidas, críticas, elogios, sugestões, mande-me um direct, @marcelrulli_memorize no Instagram. Nos sigam no nosso canal do YouTube, Marcel Rulli - Memorize, e se inscrevam no nosso canal do Telegram, #CivilÉLegal. Um grande abraço, bons estudos!